Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9NR3. Hoje vou resumir e analisar o livro Neurociências para Iniciantes, as Bases da Neurociência, de Gustavo Licourcy. É uma obra introdutória de divulgação científica voltada a leitores que desejam compreender como o sistema nervoso participa da experiência e do comportamento humanos. Primeiro volume da série Neurociência para Iniciantes, o livro apresenta a neurociência como um campo multidisciplinar, situado entre biologia, psicologia, medicina, tecnologia e estudo do comportamento. Seu eixo é o cérebro, com atenção especial ao córtex cerebral e a funções como percepção, linguagem, memória, planejamento e controle voluntário dos movimentos. A proposta não é oferecer formação técnica completa, mas construir um vocabulário conceitual e uma visão de conjunto para quem parte do zero. Além de situar fundamentos e aspectos históricos da área, a obra relaciona atividade neural, influências genéticas, ambiente e epigenética comportamental. Também aborda, em nível geral, o trabalho de pesquisa em neurociência, seus métodos, desafios e limites. Assim, funciona como uma porta de entrada organizada para temas que os volumes seguintes da série aprofundam. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a neurociência como ponte entre mecanismos biológicos e comportamento. Um mérito central da obra é apresentar a neurociência não como simples estudo do cérebro isolado, mas como investigação do sistema nervoso em diferentes escalas: pensamentos, lembranças, decisões, atenção e reações emocionais dependem de processos celulares, sinais elétricos, substâncias químicas e circuitos neurais, mas também se expressam em condutas observáveis e em contextos sociais. Essa passagem entre níveis é decisiva para iniciantes saber que um comportamento possui bases biológicas não significa reduzi-lo a uma única região cerebral ou molécula. A neurociência procura explicar relações, mecanismos e condições que tornam certos processos possíveis. Ao destacar a conexão entre cérebro e comportamento, o livro introduz uma perspectiva compatível com a complexidade do campo. Funções humanas não decorrem de uma separação rígida entre corpo e mente, nem podem ser explicadas exclusivamente pela experiência subjetiva. Elas emergem da interação contínua entre organismo e ambiente. Essa moldura também ajuda o leitor a interpretar com cautela afirmações populares sobre o cérebro. Em vez de buscar respostas instantâneas para questões psicológicas, a abordagem inicial favorece perguntas mais produtivas que sistemas estão envolvidos. Quais evidências sustentam uma hipótese e quais fatores podem alterar uma resposta comportamental? Trata-se de uma base conceitual útil para estudos posteriores de cognição, emoção, movimento e percepção. Em segundo lugar, o córtex cerebral como foco para a linguagem. Memória e planejamento. O córtex cerebral recebe destaque por sua participação em funções que geralmente associamos à vida mental complexa. Percepção, linguagem, planejamento, memória e controle voluntário do movimento dependem, em graus diferentes, de redes corticais integradas a outras estruturas do sistema nervoso. Para um livro de iniciação, esse foco é relevante porque oferece um ponto de referência concreto sem apresentar o cérebro como uma coleção de áreas independentes. Uma atividade como planejar uma ação, por exemplo, requer articulação entre informações perceptivas, memórias, objetivos, avaliação de alternativas e comandos motores. Do mesmo modo, compreender a linguagem ultrapassa a identificação de sons ou palavras, envolvendo contexto, atenção, conhecimento prévio e processamento distribuído. A ênfase no córtex permite aproximar a anatomia de experiências reconhecíveis pelo leitor, mas o valor analítico está em evitar explicações simplistas de localização exclusiva. O cérebro opera por sistemas conectados, e o significado funcional de uma região depende de suas relações com outras áreas e com o restante do organismo. Ao introduzir esse território, o livro prepara a compreensão dos temas específicos da série, como os sistemas sensoriais, emoções e movimento. Também mostra por que alterações neurológicas podem afetar capacidades cotidianas de maneiras seletivas, sem implicar que uma função humana inteira esteja armazenada em um ponto único do cérebro. Em terceiro lugar, história e tecnologias como bases para avaliar o conhecimento neurocientífico. a inclusão da história da neurociência e das descobertas tecnológicas situa o conhecimento atual como resultado de um processo científico, e não como um conjunto definitivo de fatos. Para leitores iniciantes, essa perspectiva importa, porque muitas imagens difundidas sobre o cérebro parecem mais conclusivas do que as evidências permitem. O campo avançou ao combinar observação clínica, anatomia, estudos experimentais, registros de atividade neural e métodos de imagem, entre outras estratégias. Cada método torna certos fenômenos mais visíveis, mas também possui limitações de resolução, interpretação e alcance. Portanto, observar uma associação entre atividade cerebral e uma tarefa não equivale automaticamente a demonstrar uma causa única para um comportamento. A abordagem histórica ajuda a entender por que conceitos e modelos são reformulados à medida que instrumentos e perguntas melhoram. Também evidencia o caráter multidisciplinar da área problema sobre percepção, linguagem ou decisão. Exigem diálogo entre ciências biológicas, cognitivas e comportamentais. Ao abordar desafios e recompensas do trabalho em neurociência, o livro parece propor uma visão menos espetacularizada da pesquisa. Produzir conhecimento envolve formular hipóteses, selecionar medidas adequadas, lidar com variabilidade individual e revisar conclusões diante de novos dados. Essa alfabetização científica é especialmente valiosa em um tema cercado por promessas comerciais e interpretações excessivas de resultados sobre cérebro e comportamento. Em quarto lugar, genes, ambiente e epigenética na formação das diferenças comportamentais. O livro inclui a discussão sobre influências genéticas e ambientais na expressão comportamental, ampliando a explicação para além de determinismos fáceis. Genes contribuem para a construção e o funcionamento do organismo, mas não constituem um roteiro imutável para cada traço, escolha ou dificuldade individual. Desenvolvimento, aprendizagem, condições de vida, relações sociais, sono, estresse e experiências acumuladas participam das condições em que capacidades e comportamentos se manifestam. A referência à epigenética comportamental é pertinente nesse contexto. Em termos gerais, a epigenética estuda mecanismos que podem modular a atividade dos genes sem alterar a sequência do DNA. Na neurociência, esse tema oferece instrumentos para investigar como processos biológicos e experiências se relacionam ao longo do desenvolvimento e da adaptação. Contudo, a noção exige cuidado, ela não autoriza concluir que qualquer vivência produz mudanças hereditárias simples ou que o ambiente controla integralmente a biologia. A importância pedagógica do assunto está justamente em mostrar que a relação entre natureza e ambiente é interdependente. A biologia influencia a forma como organismos respondem às experiências, enquanto experiências podem afetar processos biológicos. Ao apresentar essa interação, a obra fornece uma base para analisar diferenças humanas sem atribuí-las exclusivamente à genética, à criação ou à vontade individual. É uma introdução útil para uma leitura mais responsável de debate sobre comportamento, saúde mental e desenvolvimento. Por último, uma progressão didática que prepara os temas especializados da série. Como o primeiro volume de uma série, As Bases da Neurociência cumpre uma função de orientação, delimita o campo, apresenta seus problemas e estabelece conceitos que sustentam assuntos mais específicos. Essa organização é importante porque neurociência pode parecer fragmentada para quem encontra ao mesmo tempo termos de anatomia, cognição, emoção, moléculas e comportamento. Em vez de começar por um único sistema sensorial ou por uma explicação celular detalhada, o livro parte de uma visão geral do cérebro e do sistema nervoso. Com isso, os volumes posteriores sobre fundamentação celular, movimentos, sistemas sensoriais e emoções podem ser lidos como desdobramentos de uma mesma questão, como sistemas biológicos organizados produzem percepção, ação e adaptação. A proposta também inclui a dimensão profissional da área, ao mencionar como é trabalhar com neurociência, seus desafios e recompensas. Esse elemento diferencia uma introdução puramente enciclopédica de uma apresentação do campo como prática investigativa. O leitor é convidado a perceber que a neurociência envolve perguntas abertas, métodos diversos e resultados que precisam ser interpretados em contexto. Para autodidatas, a progressão favorece a construção gradual de repertório. para estudantes de áreas próximas, oferece-as uma revisão panorâmica antes de conteúdos técnicos. O alcance do livro, portanto, reside menos em esgotar o tema do que em fornecer uma arquitetura clara para continuar aprendendo. Em conclusão, Neurociências para iniciantes. As bases da neurociência é indicado principalmente a leitores sem formação prévia em neurociência, estudantes no começo de cursos ligados à saúde, psicologia, educação ou ciências biológicas, e pessoas interessadas em compreender com mais rigor as relações entre cérebro e comportamento. Sua utilidade prática está em oferecer referências para avaliar afirmações correntes sobre memória, atenção, emoções, decisões e desenvolvimento humano, reduzindo a tendência a aceitar explicações que atribuem fenômenos complexos a uma única área cerebral ou a um gene. No plano intelectual, o livro introduz a lógica multidisciplinar do campo e destaca que conclusões científicas dependem de métodos, evidências e revisão contínua. Isso torna adequado como leitura de orientação, não como substituto de manuais acadêmicos avançados ou de obras clínicas especializadas. Em comparação com introduções que privilegiam curiosidade sobre o cérebro ou listas de funções localizadas. A obra se distingue por combinar fundamentos do sistema nervoso com temas de comportamento, história da área, pesquisa, genética, ambiente e epigenética. Também se diferencia pela posição deliberada de porta de entrada para uma série temática, estabelece uma visão ampla antes de avançar para processos celulares, emoções, movimento e sistemas sensoriais. Essa estrutura favorece leitores que precisam de contexto antes de lidar com especializações. Para quem busca uma apresentação acessível em português, centrada nos conceitos basilares e nas questões reais que orientam a neurociência, o livro oferece um ponto de partida coerente e bem delimitado. Se você quiser apoiar Gustavo Licursi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!